Blog Talk Radio.
Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu vou começar aqui lendo uma cartinha do Augusto César Carvalho Frutuoso, que, de certo modo, resume todas as dúvidas que vão ser tratadas neste programa. Ele gostaria de tecer alguns comentários sobre o seu texto Silêncio e Mistério. Primeiramente, eu não sei se é verdadeiro ou não a informação de que o candidato republicano à White House não é cidadão americano. Mas duvido muito que, se não fosse, toda a cúpula democrática não saberia, principalmente em se tratando do cargo que provavelmente ocupará. O que mais chama a atenção é que o candidato democrata já ocupara outros cargos por diversas vezes e, pelo que li, somente agora é que aparece a preocupação quanto à nacionalidade do cidadão. Quanto às possíveis alianças feitas por Obama com grupos terroristas, soa para mim mais como aquelas lendas urbanas. Tudo depende dos interesses envolvidos. O que será que o Bush não deve ter feito para entrar no cargo? Que alianças não devem ter sido costuradas na sua reeleição? Dá até para imaginar o ataque às Torres Gêmeas. Será que o fato do Obama ser negro não é o que incomoda tanto? Então, é o seguinte, quando a gente não sabe nada sobre um assunto, rigorosamente nada, o que a gente faz? A gente apela para a nossa imaginação e para o nosso senso usual de verossimilhança, quer dizer, você pega a sua vida cotidiana, vê o que acontece ali, e tudo que escapa do seu cotidiano você acha que é improvável, impossível, inverossímil, etc, etc. Olha, Augusto, você me desculpa, mas você, o que você usa é o método do ignorante. Não é isso? Então, se amanhã ou depois, né, disserem para você que você tem uma doença rara, que nunca ninguém teve, vai ser altamente inverossímil. Seu cérebro vai se recusar a acreditar. Mas, no entanto, o que interessa não é o que você acredita. O que interessa é aquilo que se revela no exame dos fatos. Né? Então, veja, essa pergunta aqui tanta gente já fez, mas gente assim, que teria obrigação de saber. O que me chama a atenção é que o candidato democrata já ocupara outros cargos por diversas vezes e, pelo que li, somente agora é que aparece a preocupação contra a nacionalidade do cidadão. Essa pergunta todo mundo faz. Sabe, se ele não fosse cidadão americano, isso aí já teria impedindo que ele fosse senador, já teria levantado a lebre. Mas, meu Deus, mas quanta ignorância, total e radical ignorância. Aqui nos Estados Unidos, qualquer imigrante pode ser deputado, senador, prefeito, governador de estado, conselheiro municipal, que no Brasil se chama vereador, pode ser qualquer das coisas, só não pode ser presidente dos Estados Unidos. Isso está na Constituição. Você vê, o senhor Schwarzenegger, que é um imigrante austríaco, é governador da Califórnia. Isso é inteiramente legal. Só tem um cargo nos Estados Unidos, um único cargo que precisa ser nato, cidadão nato, nativo, que é presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa tão óbvia, mas no Brasil parece que ninguém sabe, porque eu já vi essa pergunta 50 vezes. Tá certo? Em segundo lugar, né? De quanto às possíveis alianças feitas por Obama com grupos terroristas, soa para mim mais como lendas urbanas. Quer dizer, também quando o sujeito não sabe, né, ele julga pela aparência. Se a coisa parece inverossímil, ele não acredita. Então, olha, meu filho, o que você tinha que fazer é entrar no meu curso e estudar ali, sabe, a teoria dos quatro discursos com os quatro níveis de credibilidade. O primeiro é a mera possibilidade, né, isso quer dizer, tudo aquilo que não é impossível é possível. Tá certo? Eu digo, é possível uma vaca voar, é apenas fisicamente impossível, mas não é logicamente impossível, então não se pode excluir que uma vaca voe. Tá certo? Agora, segundo grau, é a verossimilhança, aquilo que, pelo seu hábito, parece verdadeiro. Tá certo? O terceiro é o da probabilidade, quer dizer, probabilidade é aquilo que pode ser estatisticamente medido. Tem probabilidade 30%, 40%, 50%. E o quarto grau é certeza absoluta, como, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Quando as pessoas não sabem o que fazer, elas pegam o critério de verossimilhança, que é o critério mais banal que tem, e julgam por isso. Agora, que pessoas cultas, que estudaram, que têm diploma universitário, julguem assim, julguem tudo assim, é um absurdo, porra. Quer dizer, você não quer... Não, olha, se lhe parece uma lenda urbana, tá certo? A pouco me interessa o que lhe parece. Tem que saber o que é, Augusto. Tem que saber, você tem que parar com essa maneira de dar palpite e ter opinião, justamente porque não conhece. Se a coisa lhe parece uma lenda urbana, é justamente porque você não leu nada a respeito, você simplesmente ouviu um zum-zum, tá certo? Olha, essa ligação, primeiro, vamos ver aqui parte por parte, tá certo? Quem pagou todos os estudos do Obama, tá certo? Na Universidade de Harvard, foi um sujeito chamado Khalid al-Mansur, que é o representante local de um príncipe saudita. Tá certo? Esse príncipe saudita é um cara que já tem ajudado vários movimentos terroristas no mundo. E Khalid al-Mansur, pessoalmente, é um líder militante negro que promete aqui para os brancos dos Estados Unidos, nas palavras dele, o maior banho de sangue da história americana. Este é o sujeito que pagou todos os estudos do Obama. Tá certo? Por que você acha que um cara desse vai pagar todo o estudo do Obama? Porque, é bonitinho, né? Foi por causa disso? Isso é totalmente impossível. Quer dizer, aí já é um comprometimento. Em segundo lugar, existe esse negócio dele com William Ayers, que é o cara do grupo terrorista, o Homem do Tempo. O Obama negou que tivesse qualquer coisa com William Ayers. Qualquer coisa. Não, é apenas um vizinho, um sujeito que conversei de vez em quando na rua, mal conheci. Daí se revelou que Obama tinha trabalhado com ele nessa ONG, Chicago Annenberg Challenge, CAC. Né? Daí o Obama disse, de fato, trabalhei lá com ele e tal, mas foi pouca coisa. Mais tarde se descobriu que foi o William Ayer que nomeou ele para o cargo. E no fim apareceu pela Universidade de Illinois 140 caixas de documentos, provando todo o trabalho feito por Obama e William Ayer juntos para coletar dinheiro para organizações radicais de esquerda. Então, quer dizer, o Obama estava mentindo 100%, agora tem a prova documental. Tem a prova documental, o que o sujeito tem que fazer é calar a boca, tá certo? Em terceiro lugar, existe o apoio por... Não é ligações, porque o pessoal fala ligações, né? Quer dizer, o que ele fez? Ele transou com um terrorista? Foi isso? Será que todo mundo que transa com um terrorista é terrorista? Né? Foi lá, chupou a pica do terrorista? Não é isso que está falando, meu Deus do céu. Está falando de participação, de atividade política. E a principal delas foi o apoio que, enquanto já senador, ainda em 2007, o Obama dava para um político do Quênia chamado Raila Odinga. Raila Odinga tinha sido candidato a presidente do Quênia, perdeu, então ajuntou seus militantes para fazer um banho de sangue e fez. Tocou fogo em 800 igrejas cristãs, algumas delas com gente dentro. Tá certo? Até onde se sabe, ele matou aproximadamente 1.000 pessoas e expulsou das suas casas, mediante ameaça, 500.000 quenianos. O Obama não só deu apoio a esse cara dentro do Senado americano, procurando obter para ele vantagem no Senado americano, mas foi ao Quênia e participou de discurso no palanque, fazendo discurso de palanque junto com o Raila Odinga. Você vai dizer que isso é uma ligação? Ora, que porra! Né? Isso aí tem a foto do cara lá no palanque fazendo discurso com o Raila Odinga. Você vai dizer que isso é lenda urbana? A máquina fotografou a lenda urbana? Ora, porra! Ele precisa ter paciência com essa pessoa. Olha, esse brasileiro dá muito palpite sobre o que não sabe. Olha aqui, Augusto, você... Daí, ver, ele equipara os fatos conhecidos com as conjeturas que ele mesmo inventa. O que será que o Bush não deve ter feito para estar no cargo? Que aliança não deve ter sido costurada? Ué, você que está levantando essa hipótese. Agora, o que eu estou falando aqui não é hipótese. O Bush pode até ter dado o rabo para chegar na presidência, né? Isso aí não teria sido o primeiro, porque Júlio César obteve o seu primeiro cargo público, prostituindo-se carnalmente ao governador da província. Então, dar o rabo para subir na política não é uma novidade na história e pode ser que até o Bush tenha feito isso. Mas é conjetura, é sua imaginação. Agora, essa não é ligação, presta atenção, porque o pessoal fala, ah, estou acusando aí o Obama, é culpa por associação, é só porque ele andava com o fulano, né? Eu digo, ah, primeiro, se fosse só isso, já seria feio, mas não é ligação, não é associação, é participação ativa, é ajuda, é cumplicidade com dinheiro que vai e vem. Agora, além de tudo isso que eu já falei, ainda tem o seguinte, existe aqui uma ONG que chama Association of Community Organizations for Reform Now, ACORN, né? A ACORN, a especialidade da ACORN era pressionar bancos, presta atenção, pressionar bancos para que dessem empréstimos para compra de casa para todo mundo que não podia pagar, né? Até os caras fizeram aqui um programa, né, que aparecia, um programa humorístico, que aparecia o George Bush, a Nancy Pelosi e Barney Frank anunciando as novas medidas econômicas. Né? E daí eles entrevistavam, ah, vamos entrevistar aqui duas vítimas da crise, traz lá dois gordinhos, né? E um branco e um preto, e daí eles ficam reclamando, pô, nós perdemos nossa casa, perdemos tudo que tinha. Você vê, a gente foi lá no banco, preencheu os formulários, a gente preenchia todas as condições. Veja você, eu não tinha emprego, já tinha estado na cadeia 3 vezes, preenchi então, todas as condições para receber o empréstimo e perdi minha casa. Você vê que coisa. Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui, tá, né? E essa ACORN, o negócio dela era assim, ela tinha militância organizada para pressionar e aterrorizar bancos. Chegava no gerente do banco aqui da esquina, né? E começava a fazer manifestação, invadia o banco, né? Pressionava o cara para quê? Para soltar empréstimo para todo mundo que fosse lá militante da ACORN sem dinheiro para pagar. Isto foi o que causou a crise. Porque essa é quando pressionava, e por exemplo, as duas outras empresas, o Fannie Mae e o Freddie Mac, faziam isso. Agora vejam como é a participação do Obama. O Obama foi treinador de militante na ECOR. Quer dizer, ele ensinava os caras como você chantageia o banco, né? Ele disse que nunca teve nada a ver com a ECOR. Daí aparece todos os papéis, aparece, estão vendo, tem foto aqui dele dando aulinha para os militantes da ECOR, porra. Tá, né? E agora, a ECORN, naturalmente, retribui serviços prestados, fazendo como? Distribuindo título de eleitor falso. Já localizaram 3 milhões de títulos de eleitor falso aqui, porra. Tem um sujeito, um neguinho lá do sul, aqui do Texas, que ele apareceu e falou, olha, eu me registrei 72 vezes. O pessoal do ECORN veio aqui e me deu dinheiro e cigarros. E eu me registrei como eleitor 72 vezes, porra. Tá certo? Então você acha que isso aí é ligação, é associação? Que nada, isso é crime, porra. O lugar do Obama é na cadeia. Você vê, na eleição passada, né, houve uma suspeita, vamos dizer, de uns, digamos, 10 a 20 mil votos irregulares que deram a diferença para o Bush. Armaram um forrobodó. Agora não é 10 mil, é 3 milhões. E é antes da eleição, já está feito isso, né? Depois, ainda tem aqui o caso do Fannie Mae, né? Esse camarada o Harry Reid, que é da Câmara, né? Democrata, é o braço direito lá da Nancy Pelosi, ele insinua que falar desse caso é racismo. Porque aqui tudo se fala do Obama, qualquer que você abre a boca, você diz, olha, o Obama passou a mão na minha bunda, você é racista! Né? Obama comeu a minha irmã. Você é racista! Porra, o que, que é? Agora, então, no caso, também o Harry Reid disse que levantar o caso da Fannie Mae é racismo. Por quê? Porque o gerente lá da Fannie Mae é preto. E Obama também é preto. Então, se falou alguma coisa, né? Se tem dois pretos ajudando o outro a roubar, você falar que ele seu lado é racismo. Porra, assim não dá nem pra começar a conversa, né? Acontece que essa Fannie Mae é uma das firmas onde é que estava dando empréstimo para todo mundo e sem capital. Os clientes não tinham dinheiro para pagar e o Fannie Mae não tinha capital para cobrir. De maneira que ia estourar. Aí é o negócio do Bruno, lendo o Bruno Tolentino. Né? É a pergunta que não quer calar, mas o cu era de quem? Né? Então, essa é a pergunta. Então, estourou no cu de quem não tem nada a ver com isso, do pagador de imposto, que agora tem que subsidiar essa grande 700 bilhões para cobrir esse rombo. Né? Quer dizer, quem nunca pagou nada, leva vantagem, porque é o coitadinho, é defendido todo mundo, está lá a ECOR defendendo o cara, está lá o Congresso. Agora, quem paga imposto, né, tem que pagar a dívida do outro e ainda não pode reclamar, porque se reclamar você é racista. Né? Agora, o Fannie, em 2006, saiu aqui no site Drudger Report. Drudger Report, que é um site de notícia excelente. Esse cara foi o que levantou o caso do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, o Matt Drudge, né? Ele saiu no site do Matt Drudge uma carta do John McCain, 2006, ele e mais 18 deputados, exigindo providências imediatas para acabar com aquele abuso da Fannie Mae e Freddie Mac. Né? O governo federal também pressionava para isso. E quem foi que impediu? Os senadores democratas, encabeçados por quem? Christopher Dodd, Hillary Clinton e Barack Obama. Passam uns meses, o Barack Obama recebe a contribuição de campanha da Fannie Mae por $100 mil. Quer dizer, porra, esse sujeito é o maior vigarista da história política americana. Nunca houve um comparável, nada. Ele faz tudo quanto é coisa errada, o cara está lá metido, porra. Não é associações, não é que ele andou com o Louis Farrakhan. Não, ele não andou com o Louis Farrakhan, ele é militou com o Louis Farrakhan. E o Louis Farrakhan faz discurso dizendo que ele é o Messias. Agora, presta atenção, o Louis Farrakhan é muçulmano. Quando um muçulmano chama o outro cara de Messias, pô, o negócio é grave. Né? Mesmo assim, depois parece que o Louis Farrakhan deu uma moderada porque descobriu a treta aí do Obama e falou que não quer, nem o Louis Farrakhan quer se sujar nessa porra. Né? Então, agora acontece o seguinte, aqui acontece com Barack Obama o mesmo fenômeno que aconteceu com Lula. Então, o Lula era pobrezinho, né? Então, não pode falar mal dele, porque senão você é reacionário, fascista, nazista. Então, o Lula tem todos os direitos. Ele tem o direito de mentir, tem o direito de fundar o Foro de São Paulo, tem o direito de fazer parceria com o narcotráfico, etc. E não se pode falar mal dele. Todo mundo encobre. Não, não toque no Lulinha, não fale no Lulinha. Coitadinho, ele nasceu pobrezinho. Ele está traumatizado. Tá certo? Né? É pobrezinho, caralho. Eu era muito mais pobre do que ele, porra. Quando criança, né? E não subi na vida na militância. Aliás, primeiro que não subi na vida. Estou mais ou menos um pouquinho, eu estou assim, 3 centímetros acima de onde eu estava, né, na minha infância, né? Quer dizer, hoje já tenho o que comer e tal. E agora eu tenho que ficar com dó do outro, tá certo? Que trabalhou 2 anos na fábrica e depois viveu de subsídio estatal, tal de imposto sindical pelo resto da vida, né? E que agora está aí o filho dele, né, com bilhões, e ninguém pergunta, ninguém investiga, ninguém faz porra nenhuma. Né? Muito bem. Então, Lulinha era intocável porque tinha sido pobrezinho. E o Obama, coitado, o Obama é intocável porque é pretinho, coitadinho. Só porque ele pegou dinheiro da Acorn, só porque ele ajudou o Raila Odinga a matar 1000 pessoas e incendiar 800 igrejas. Coitadinho, ele é pretinho, tem a dó dele. Mas que coisa mais nojenta! Que coisa mais nojenta! Como é que... Vamos dizer, como é que você pode alegar a raça do sujeito para desculpá-lo por tantos crimes? Isso é a mesma coisa que dizer que, ó, o preto é raça inferior, coitado, então eles têm direito a tudo, você tem que dar uma margem de tolerância maior para o preto. Esse é o argumento que está subentendido, que é um argumento racista, porra. Agora, as pessoas aceitam isso, é chantagem emocional. Não é... É medo de ser chamado de racista, medo de palavra. Para mim, pode chamar de racista, pode chamar de nazista, pode chamar da puta que eu pariu. Porque quanto mais você me xingar, eu te xingo 10 vezes mais, tá entendendo? Ainda falo da sua mãe, sua avó, sua tia e seu pai. Tá certo? Eu não tenho medo de ser xingado, não, tá entendendo? Não tenho medo de ser xingado, tenho medo de apanhar, tenho medo de morrer. Então, eu tô tomar no cu, tá entendendo? Então, agora, aqui também está tendo uma crise de temor servil. É claro que não é que nem no Brasil, porque no Brasil afetou... Todo mundo, o país inteiro ficou assim. Ninguém podia falar. Agora, aqui não, aqui afeta só a grande mídia e o Congresso Democrata. Aliás, respondendo ainda aqui ao Augusto, ele diz, se fosse isto do Obama, a cúpula democrática saberia. A cúpula democrática sabe sim, seu Augusto. O tu largue de ser burro, largue de conjeturar, vá na parna. www.obamacrimes.org obamacrimes.org é o site do advogado Philip Baird, que moveu o processo contra o Obama. Aliás, eu errei no último, nos artigos, eu disse que ele começou o processo no dia 15 de setembro. Errado, começou no dia 21 de agosto. É isso? E Começou no dia 21 de agosto. E ali ele prova. Primeiro, a certidão que o Obama apresentou na internet é falsa. É falsa mesmo. Não tem como escapar. Aquilo ali foi pegar a certidão da irmã dele. Note bem, a irmã dele nasceu no Quênia e ela tem uma certidão do Havaí. Então já é fake. Daí pegaram essa certidão fake, trocaram o nome da Maia Sotero, tá certo? E botaram Barack Obama. Não tem carimbo do cartorário, não tem assinatura, né? A moldura do papel usado, que é um papel timbrado, parece papel de dinheiro, né? Está completamente diferente. E daí aparece lá um site chamado Fact Check, dizendo, não, nós examinamos o documento e é autêntico, está aqui o carimbo, etc, etc. Que ele mostra o carimbo sozinho, solto no ar, não na certidão. Tá certo? Então, você pega uma certidão sem carimbo e pega uma foto de um carimbo separado, põe os dois, tá aqui, tem carimbo. Tá certo? Segundo, eles fizeram um negócio tão comprimido que quando você descomprime não dá para você ver o documento. Então é claro que o fact-check está mentindo, aquilo é um bando de vigarista, picareta. Quando você vai ver a quem pertence o fact-check? A Chicago Annenberg Challenge, o CAC, aquela mesma ONG do Obama e Ayers. Tá certo? Então, vocês vejam no obamacrimes.org, tem um vídeo, entrevista, da primeira entrevista do Philip Berg, onde ele em 10 minutos explica tudo. Olha, Philip Berg é um grande herói americano, é um grande patriota, né? E que é o senhor que é militante do Partido Democrata há 31 anos, um grande advogado, foi procurador do Estado, foi candidato a governador da Pensilvânia pelo Partido Democrata, tá certo? Então, 31 anos de dedicação ao partido, agora está vendo, né? O partido fazer negócio com esse picareta desse Obama, e esse negócio vai ter que estourar mais cedo ou mais tarde. Ele explica ali que mesmo que o Obama tivesse nascido no Havaí, coisa que não nasceu, porque a avó dele, que é uma senhora decente e não tem interesse político, ela disse que ela estava ali na sala de parto quando Obama nasceu no hospital do Quênia. E daí aparece a irmã dele, a Maia Sotero, diz, ah, ele nasceu no hospital X. Né? E ele diz, eu nasci no hospital Y. Quer dizer, é o Messias mesmo, nasceu em dois hospitais ao mesmo tempo. É um milagre. Agora, mesmo que ele tivesse nascido no Havaí, não ia adiantar nada, por quê? Quando ele mudou para a Indonésia, na época não havia dupla cidadania na Indonésia. Então ele tinha que renunciar a uma das cidadanias. E ele, tendo renunciado à cidadania americana, ele, ao voltar, teria que se reintegrar através da imigração. Quer dizer, seria o cidadão naturalizado e não o cidadão nativo. Então não poderia. E nas duas hipóteses ele não poderia ser presidente da República. Então, como dizia o falecido doutor Ulisses Guimarães, isso aí é mancha de batom na cueca, não tem como explicar. Tá certo? Então, isso aí vai ter que estourar mais dia menos dia. Agora, para mim, a prova maior de que o Obama está com treta nisso aí é que é o seguinte: a exigência do processo é apresente a cópia original, impresso da sua certidão de nascimento. O processo não está pedindo cadeia para ele, não está pedindo nada, só está pedindo isso. Cadê a porra da certidão do nascimento? Né? Quer dizer, bastava o Obama pegar o papel, levar lá, pum, acabou o processo, desmoralizou o Philip Berg. O que eles fizeram? Apresentaram a certidão de nascimento? Não. Duas vezes apresentaram uma argumentação jurídica extremamente complexa para escapar de mostrar o documento. Eu digo, por que teriam todo esse trabalho? Por que tem que contratar um montão de advogados, gastar um montão de dinheiro, escrever uma petição enorme, se é uma questão de você apresentar um documento e acabar o processo? É porque o documento, evidentemente, não existe. A certidão que ele tem vai provar que ele nasceu no Quênia, tá certo? Ou então, tem a outra hipótese, que ele nasceu no... pode ter nascido no Havaí, mas não no prazo de permanência que a mãe dele precisaria ter para que o filho fosse cidadão americano. Quando houve a mesma dúvida com relação a John McCain, porque John McCain nasceu no Panamá, nasceu no canal do Panamá, né? Ele nasceu numa base americana no canal do Panamá. Quando pressionaram, disse, ah, você não é cidadão americano? Ele falou, tá aqui minha certidão de nascimento, tá aqui meu histórico escolar, tá aqui meu registro médico, tá aqui tudo. O pai dele era oficial do exército americano, quer dizer, não era filho de estrangeiro. Filho de cidadão americano, nascido numa base naval americana, claro que é americano. Né? Mas ele mostrou todos os documentos. Agora, Obama, não é que ele não mostrou a certidão de nascimento. Prestem atenção, Obama não mostrou a certidão de nascimento, não mostrou o registro médico, não mostrou a declaração de bens, não mostrou histórico escolar, não mostrou nada. Mais ainda, se você for no site da campanha do John McCain, você vai ver que estão listados lá todos os contribuintes, inclusive os que dão a menos de 200 dólares. Como a lei exige até os 200 dólares. Até os que dão menos exige. A campanha do Obama não dá o nome de um contribuinte. Por quê? Porque já localizaram pelo menos 3 milhões de dólares em contribuições feitas com nomes absurdos. Mr. Goodwill, profissão, you, residência, me. Esse seu Goodwill encheu o Obama de dinheiro, fazendo 17 mil dólares. Quem é seu Goodwill? Né? Agora, isso não está publicado. O repórter, para descobrir isso, tem que ir lá na sede do Partido Democrático e pedir, porque eles não publicam. Então, esse pessoal está escondendo tudo. Outra coisa, aqui também respondendo ao Augusto. A cúpula democrática saberia falar. Claro que a cúpula democrática sabe. A petição para escapar de exibir a certidão, a petição pedindo para ser isento de descobrir a petição, foi assinada por Obama e pela Comissão Nacional Democrática. É tudo vigarista, é tudo bandido, porra. Quer dizer, a coisa assim tá vazando pelo ladrão. A farna do Philip Berg já teve, até o dia da entrevista que ele deu, já tinha tido 24 milhões de visitas. Essa altura já está nos 30 milhões. E até a eleição vai ter muito mais de 50, 60 milhões. Mas mais de metade do eleitorado vai ver essa coisa. Quer dizer, não tem como esconder. E o Philip Berg diz, olha, mesmo se esse processo for rejeitado, não adianta nada, porque eu vou para a Suprema Corte e daí fudeu, porque, né, aí todo mundo vai ter que saber. Eu vou fazer um processo na Pensilvânia, a grande mídia ainda pode fazer de conta que não sabe, mas quando o negócio chega na Suprema Corte, não dá para esconder mais. Então, tomara que isso aconteça antes da eleição, porque se for depois da eleição, vai ser uma crise constitucional medonha. Então, agora, o mais bonito é o seguinte, é que tem um repórter aí, do WorldNet dele, leu lá no WorldNet dele, é bonito esse negócio, viu? O sujeito pega o livro de memórias do Barack Obama, Dreams of My Father, Sonhos do Meu Pai, que é um livro maravilhosamente escrito, né, que todo mundo celebrou Obama como um dos grandes escritores americanos, etc., e compara com outros escritos do Obama. É isso? Mostrando assim, o escrito do Obama é primária, é coisa de garoto, de mau aluno de ginásio. Então ele fala, como é que o sujeito que escreveu esta merda pode ter escrito aquele livro esplêndido? Isso não é possível. Note bem, a estilística é hoje quase uma ciência exata. Você pode, através de estudos estilísticos e estatísticos, você provar quem escreveu ou quem não escreveu determinada coisa. Então, está claro o seguinte, Obama não escreveu o seu livro de memórias. Quer dizer, ele desfruta da reputação do escritor, essa também é roubada. Agora, segundo os mesmos estudos estilísticos, sabe quem escreveu o livro? William Ayers. Olha, é isso que foi o repórter Jack Cashfield, que é um sujeito excelente, descobrindo coisas incríveis. Tem dois repórteres que eu admiro demais. Um é ele, outro é Aaron Klein, que é correspondente do WorldNet dele em Israel. Eles descobrem cada coisa. Né? E sempre tudo meio fundamental. Leiam lá. O William Ayers é o ghostwriter do Obama. Agora, enquanto isso, você vê, o pessoal faz um escândalo por causa do negócio da Sarah Palin, que demitiu lá um polícia, né? Então, não houve abuso de autoridade. Por quê? Porque ela tinha queixas familiares contra o polícia. O polícia tinha sido casado com a irmã da Sarah Palin, né? De vez em quando dava um choque elétrico, aquela maquininha taser, né? Dava choque no filho dela, né? Mas não foi por causa disso, foi por causa de uma outra irregularidade, lá o cara foi posto na rua. Daí a comissão descobriu, falou, não, de fato houve abuso de autoridade, porque a motivação familiar não foi a única, mas ela existiu. Quer dizer, havia um motivo familiar para perseguir o cara. Mas, qual é a conclusão da comissão? Não houve nada de ilegal na coisa. Não é isso? Mas houve a motivação familiar. A mídia usa isso como se fosse... Eles chamam Troopergate. Trooper é soldado. Né? Troopergate, lembrando o Watergate. Como se fosse um escândalo do tamanho do Watergate. Quer dizer, ela demitiu o sujeito que estava dando choque no menino. Que coisa horrorosa. Olha, essa Sarah Palin não presta mesmo. Eles fazem um barulho com isso. Agora, todo esse currículo de crimes do Obama... Não sai nada. Por quê? O coitadinho pretinho não pode mexer, ele está complexadinho. Né? Está complexadinho porque ele foi discriminadinho. Você vê, ele teve o príncipe saudita lá pagando os estudos para ele na universidade mais cara que tinha, no Harvard. Né? Entrou na base das cotas, quer dizer, ocupando lugar de gente mais qualificada. E ele é apenas senador dos Estados Unidos. Coitadinho, foi discriminadinho. Né? Ele não foi presidente ainda, agora tem que ser presidente. Mas tem muita gente aqui que pensa, então, exatamente como no tempo do Lula. Ah, já votei muito em gente culta, deu errado, agora vou votar no analfabeto para dar certo. É um raciocínio de jerico, evidentemente, né? Porque, sabe, aquele negócio tem um filme do Clint Eastwood que diz que o sujeito se jogou num cacto, né? E daí tiveram que tirar todos os espinhos. Daí pergunta, por que você fez isso? Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Então esse negócio, votou no Lula, porque na hora me pareceu uma boa ideia. O pessoal aqui está querendo votar no Obama pelo mesmo motivo. Fala, já votei muito em branco, cansei, vou votar em preto para ver se dá certo. Escuta, meu filho. Quer dizer, você acha que mudando a cor da piroca vai doer menos no seu cu? Você acha mesmo? O problema não é a cor, meu filho. O problema é que você está sendo enrabado. A cor não vai fazer a mais mínima. Pode trocar a cor, pode ser preto, branco, azul, amarelo. Vai doer do mesmo jeito, pô. É uma coisa absurda, né? Peraí, tem alguém ali? Vou ouvir um barulhinho aí.
Não,
não é? Tá bom. Então, agora, não deixem de ver o site obamacrimes.org. Está lá o processo do Philip Berg. É a coisa mais importante que está acontecendo. Por ser a coisa mais importante, quer dizer que a grande mídia não presta mais mínima atenção. Né? A grande mídia se transformou, vamos dizer, por órgão de propaganda, de militância. Como é que acontece isso? Fica tudo o mesmo dono. O dinheiro é o mesmo. Tá certo? Então, quer dizer, você tem uma rede de interconexões, está todo mundo lá querendo eleger o Obama. Para que eleger o Obama? Será que eles não sabem que ele não é cidadão americano? Sabem perfeitamente. E estão escolhendo o cara por causa disso, porra. Você elege esse filho da puta, tá certo? Depois estoura o negócio de que ele não é cidadão americano, tá aí a crise constitucional. Por quê? Metade do país vai querer a cabeça do Obama. A outra metade vai dizer que isso é racismo, é golpe, etc, etc. Então, você vai colocar os Estados Unidos na situação de ter que, vamos dizer, deixar revoltado todo esse eleitorado obâmico, que é fanático, né? Ou então você vai ter que rasgar a Constituição apenas para proteger a imagem do seu Obama. Se conseguirem isto, olha, as bombas que o William Ayer soltou são fichinha perto disto. Isso sim é uma bomba. Tudo que a Al-Qaeda fez o 11 de setembro é fichinha perto disso, porra. Quer dizer, você explodir dois edifícios não é nada para você explodir a Constituição americana. Isso sim é que é terrorismo, pô. E isso eu tenho certeza. Hoje, antes eu tenho suspeito. Agora eu tenho certeza que isto tudo foi planejado. Não é uma coisa casual. Ignorância. Como ignorância? Como é que a Comissão Nacional Democrática pode ignorar que Obama não tenha certidão de nascimento se ela mesma que assina a petição para dispensar de mostrar a certidão de nascimento, quando seria muito mais fácil mostrar a certidão de nascimento? Então está na cara que tudo isso aí foi planejado. Agora, olha aqui, né, que bonito, né? Aqui tem um coronel do exército americano que está revelando uma lista de espiões cubanos aqui, e bota aqui, olha aqui, entre eles, Julia Zweig, diretora de estudos latino-americanos no Council on Foreign Relations. Vocês entendem agora por que, que o Council on Foreign Relations negava a existência do Foro de São Paulo? Agora vocês entendem para quem trabalhava aquele desgraçado Luiz Felipe de Alencastro, colunista da Veja, professor de História do Brasil na Universidade de Paris, né? Gostosão, o outro lá, o outro gostosão em inglês, o Kenneth Maxwell, que é o homem que mais dá palpite sobre todas as coisas. É assim, tudo que tem negócio de Brasil aqui tem que ouvir o Kenneth Maxwell. Chega lá, esses dois vagabundos dizem que o Foro de São Paulo não existe, que tinha sido inventado por um maluco do Rio de Janeiro. Primeiro que eu não é do Rio de Janeiro, é de Curitiba, pô. Né? Segundo que maluco é a avó. Maluco é a puta que os pariu. Tá certo? Vocês também não são malucos, não. Sua avó pode ser maluco. Vocês não são, vocês são mentirosos. Vocês são vigaristas. Vocês estão tudo trabalhando para Júlia Swag, espiã cubana, diretora de estudos latino-americanos do Council on Foreign Relations. O Council on Foreign Relations é a maior think tank americana. Ninguém chega na presidência sem ir lá, né, beijar a mão de todo mundo no Council on Foreign Relations. Até essa, como é que se diz, essa timidez do McCain, porque aqui nós estamos num mundo invertido mesmo. São Paulo Apóstolo dizia que tinha o tempo das fábulas, que as pessoas não ia acreditar em fatos, só em fábulas, né? Já chegou, né? Então aqui o McCain, de todo esse currículo criminal que eu falei aqui do Obama, ele mencionou vagamente ligações com William Ayers, de 40 anos atrás, tá dizendo, né? Então, por causa disso, a timidez tem um efeito contrário. Se ele tivesse falado tudo isso, olha, Obama, tu é um vigarista, tu é um ladrão, tu é um terrorista, né? Tu é um filho da puta, olha aqui, você fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Obama metia o rabo entre as pernas e ia pra casa, né? Aquele negócio, meu cunhado que diz, faz que vai cagar e se manda. Obama teria feito exatamente isso. Com licença, I need to go to the restroom e tal, sumia. Agora, como o McCain foi tímido e falou só de uma coisinha, fica todo mundo irritado com ele e diz: o McCain está instigando ódio contra o Obama. Né? Apareceu esse palhaço Frank Rich, colunista do New York Times, dizendo: ah, isso é perigoso, porque pode até alguém dar um tiro no Obama. Até eu escrevi uma cartinha lá para o New York Times dizendo: esse Frank Rich, ele está mais preocupado com o hipotético assassinato do Barack Obama do que com os mil e tantos assassinatos que ele ajudou o Raila Odinga a fazer lá no Quênia. Ah, claro, lá é tudo preto africano, pode matar. Preto africano, né? Existe preto e preto. Preto africano você pode matar, passar o trator em cima, fazer o que quiser. Agora, o preto aqui, senador, né? Então, você olhou feio para ele e você é racista. Né? Agora, dizer aqui que Sarah Palin é racista, bom, quantos pretos Sarah Palin ajudou a matar? Nenhum. Agora, o Barack Obama já ajudou a matar mais de mil. Agora, lá no Quênia, tudo manda de pé rapado, né? Então, por aí pode. Agora, para não dizer que tudo são más notícias, a American Family Association comunica que o boicote, o McDonald's estava privilegiando a turma do movimento gay para emprego e para doação de dinheiro, etc, etc. Então, a American Family Association decidiu boicotar, para ninguém mais vai no McDonald's. No começo, o McDonald's engrossou, falou: não, nós não vamos ceder, blá, blá. Cedeu, voltou. Eu mesmo já voltei a comer no McDonald's, aqui é a minha filha, né, que não saía de lá, agora também já voltou a comer no McDonald's. E o McDonald's chegou à conclusão: é melhor a gente não se meter nessas coisas, nós não podemos tomar partido, né? Se vier pedir contribuição, tem que dar contribuição equitativa, né? Agora, aqui, peraí, alguém me mandou uma carta pedindo que mencionasse o que está acontecendo lá em Roraima. Todo mundo sabe o que está acontecendo em Roraima. Quer dizer, o país está sendo loteado para aí, a ONU, né? Aqui. Deixa eu ver a cartinha aqui. Olha aqui, Paulo Silas Diniz. Não se esqueça de falar sobre a situação de Roraima. A demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, além de ser absurdo do ponto de vista regional, com certeza tem implicações que vão muito além da situação fundiária de Roraima. É claro que tem, porra. A zona que está demarcada lá para os índios, entre aspas, porque ela tem índio belga, índio alemão, não é isso? Índio francês, tem tudo isso lá, né? Índio suíço. Então, o que está sendo demarcado para esses índios multinacionais é onde estão as maiores reservas de nióbio. Nióbio é um negócio essencial para quê? Para fazer arma atômica. Então, é claro que tem implicação para a segurança mundial, né? Quer dizer, o governo que faz uma coisa dessa tinha que tirar todo mundo de lá e botar na cadeia, imediatamente, né? Agora, também tem aqui um outro sujeito que me escreve. Olha aqui, o Márcio Oliver. Atenção, Márcio Oliver. E-mail. Márcio Garcia 10@yahoo.com.br. O cara me escreve aqui: Olavo Carvalho, você é um charlatão. Junto com Arnaldo Jabor, Reinaldo Azevedo, faz parte da pior espécie de direita do Brasil, aquela que não é militar, pois pelo menos esses são nacionalistas, né? E que estou subsidiado, pago para propagar a cultura anglo-saxã e perpetuar esse sistema democrático nefasto que governou o país após a ditadura. O cara que é a ditadura militar vai tomar no olho do seu cu, vai chupar uma piroca, vagabundo, viadinho. Aqui, Márcio Garcia 10, @yahoo.com.br. Agora aqui, ó, o Félix Maier escreve que o comandante do Exército General Enzo Perim pôs uma lei do silêncio para que não haja nenhuma manifestação de solidariedade ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, em função de ter sido considerado torturador, entre aspas, pela Justiça Política de São Paulo. Ora, o coronel foi processado por uma dupla de militantes do PCdoB. PCdoB é o partido maoísta, partido chinês, que apoiava Mao Tse-Tung, tá certo? E apoiava a ditadura cubana. São os maiores torturadores do universo. Então, eles podem torturar milhões de pessoas. Mas se você chegar lá e dar dois tapinhas nele, você é Adolf Hitler em pessoa. Eu não sei se ele for torturado ou não, tá certo? Eu sei o seguinte, que os crimes dele já foram anistiados, e o do coronel também foi anistiado. Mas essa anistia é só para eles. Anistia para os outros não pode. Agora, o general Peri, escreve aqui o Félix Maier, né? Provavelmente o general Peri não quer se indispor com o chefe supremo das Forças Armadas do Mensalão, que no momento está de plantão no Palácio do Planalto, e perder as mesquinhas mordomias que usufrui, como diárias de viagens pelo Brasil e pelo exterior, carro com motorista, guarda pessoal 24 horas e taifeiros para serviço sua residência funcionando na fazendinha do Centro Militar Urbano e outras cositas más. E comenta aqui o Félix Maia: comandante fraco é a ruína de qualquer exército. Olha, o que eu posso dizer? Tem toda a razão. Agora, aqui, o Mair Fortuna me escreve aqui, né? Professor, o senhor tem obrigação de corrigir isso, esse erro que saiu no seu artigo. No artigo, um blefe descomunal, o senhor menciona um tal de ombudsman da Folha. Não é ombudsman, é ombudsman. Está corrigido, Mair. Muito obrigado pela ajuda. Agora aqui, veja aqui, saiu no site Espaço Vital, o melhor site jurídico da internet brasileira, segundo ele diz. Uma notícia que também ninguém está dando por aí. O advogado argentino que representa a família de um militar assassinado por um grupo esquerdista em 1974 pediu a detenção dos líderes cubanos Raul e Fidel Castro pela primeira vez! Porra! Esses caras matam 100 vezes mais gente do que todas as ditaduras de direita somadas e não acontece nada para eles. Fica lá esse vagabundo, esse Baltazar Garçom. Baltazar Garçom disse que não podia investigar os crimes do Fidel Castro, porque Fidel Castro era um governante em exercício e o tribunal dele não tinha jurisdição sobre governante em exercício. Quando o Fidel Castro saiu, o que fez o Baltazar Garçom? Foi investigar? Nada, fez de conta que não sabia de nada. Agora, está na hora de começar a pedir prisão para toda essa gente. Por exemplo, existem leis internacionais que asseguram que você dar apoio ideológico a um regime genocida é cumplicidade em crime de genocídio e você pode ser preso por isso. Então, essa putada toda do PCdoB
Quando é que vocês, ou direitista, conservador, quando é que vocês vão se lembrar de estudar a lei internacional e processar esses caras e pedir cadeia para todos eles, inclusive esses dois que se fazem de coitadinho contra o coronel Ustra? Vocês fomentaram os regimes mais assassinos, genocidas e torturadores do universo. Vocês são cúmplices morais de tudo isso. Se não cúmplices ativos, como, por exemplo, essa turminha que foi, vamos dizer, esses terroristas brasileiros que foram para Cuba e que ocuparam postos no serviço secreto cubano. Esses não são cúmplices morais apenas, são cúmplices efetivos. Porque, veja, enquanto no Brasil, país do tamanho de um continente, houve 2.000 presos, se chama preso político, mas peraí, terrorista não é preso político, porra. Não é que solta a bomba em aeroporto? Você vai dizer que ele é preso político, preso de consciência? Não, é claro que não. Ele está sendo preso por um crime hediondo. Tá certo? Veja, o próprio, esqueci o nome do sujeito, Vanuc, não sei o que é Vanuc, né? Que foi da Comissão de Direitos Humanos, ele deu com a língua nos dentes e disse: nós consideramos que são crimes hediondos a tortura e o terrorismo. Eu digo, mas se o terrorismo é crime hediondo, todos vocês são autores de crimes hediondos. Tá certo? E esses que apoiaram Cuba, apoiaram Mao Tse-Tung, etc., são cúmplices morais e, pelas leis internacionais, podem ser punidos, sim. Você é propagandista de genocídio. Você é apologista de tudo o crime. Isso implica todo o PCdoB. A cúpula inteira do PCdoB tinha de estar na cadeia por crime de apologia do genocídio, por ter apoiado Mao Tse-Tung. Mais ainda, esse vagabundo, esse quartinho de Moraes, aquele que se gabou de ter matado lá o capitão americano, que depois, acusado dessa mesma coisa que ele estava alardeando, disse que é calúnia. Tá certo? Por aí você já vê toda a personalidade, o caráter, né, do sujeito. Se é que se pode chamar de caráter uma merda dessa. Tá certo? Esse mesmo faz artigo dizendo que Stalin foi o maior estadista de todos os tempos, é um puxa-saco de Stalin, de Mao Tse-Tung, tudo que não presta. Quando é que vocês, conservadores e direitistas, vão parar com essa viadagem de ficar só falando de economia e da superioridade da economia de mercado e vão agir politicamente? Vocês não entendem nada de política, vocês do tempo, vocês são todos amadores, vocês são crianças. A política se faz no campo da ação. O que vocês têm que fazer é o seguinte: vocês têm que pegar essa turma, qualificá-los de acordo com as leis internacionais e processá-los e pedir cadeia para todos eles. Vocês têm a obrigação de fazer isso. Agora, fica aí o que é a direita brasileira, né? Se você perguntar para a turma do PT, eles vão dizer: direita brasileira é o Alckmin, é o Kassab. É extrema-direita, ultraconservador reacionário. Aí tá, o Kassab é contribuinte do PCdoB. Né? E esse Alckmin, que foi jogado na lata de lixo da história, merecidamente, por ser um covardão, tá certo? Também está na hora de esquecer esse cara, pô. Enquanto vocês ficarem escolhendo gente frouxa, vendida, né? É claro que esse Kassab é vendido. É claro que ele se candidata para um partido e ele vai na festinha do PC do B e contribui. Eu vou chamar isso de vendido, não é força de expressão, não é exagero. Isso é literal. Quer dizer, o sujeito que contribui para o partido inimigo, o que, que é isso, porra? Né? Agora, tem gente que fica contente. Ah, o Kassab ganhou, derrotou o PT. Fala, mas que derrota, meu Deus do céu. Isso é um servidor deles. José Serra é outro, porra. E que ilusão. É como no Rio Grande do Sul, aquele Rigoto. Tiraram lá o Olívio Dutra, botaram um negócio chamado Rigoto, e só puxava o saco dessa gente. Quer dizer, isso só contribui, vamos dizer, para desmoralizar a direita, desmoralizar os conservadores. Não há direita no Brasil. Né? O que tem, vamos dizer, é oportunista puxar saco que se vende para quem tem mais. No momento é o PT que tem mais, é a turma da esquerda que tem mais, se vende. No tempo da ditadura, tudo puxa saco da ditadura. E assim vai. Então agora vamos ver o que vai dar esse processo aqui. Né? O advogado chama-se Javier Vigo, representa Maria Cristina Picon, viúva do capitão do exército Humberto Viola. Olha, a hora que for levantar essas coisas, o número de processos que pode cair em cima dessa gente será suficiente para eles pararem de encher o saco pelo resto da vida. De por que as familiares de vítimas do terrorismo não processam essa gente. Esse mesmo casal que processou o Ustra devia estar sendo processado pelas vítimas do terrorismo. E vocês estavam metidos no terrorismo, vocês liquidaram com a minha família e vocês têm que pagar por isso, indenização civil. Por quê? Porque terrorismo é crime hediondo, e crime hediondo, segundo vocês mesmos, segundo o tal do Vanuc, segundo a sua merda de comissão de direitos humanos, terrorismo é crime hediondo, então não tem anistia para crime hediondo, então não tem anistia para nenhum, tá certo? Desses crimes que vocês cometeram. Quando é que vocês vão fazer isso, pô? Esse pessoal, esse aí, seu Márcio Oliver, que diz que só vale aqui a direita militar, né? Você é valentão, seu Márcio Oliver? marcioogarcia10@yahoo.com.br. Você é valentão? Desafio você a processar essa gente por crime de terrorismo. Você é bom para mandar e-mailzinho, tá? Tu é um cagão, isso que você é. Não faz nada. Essa milicada toda também. Vocês deviam... Agora fica aí chorando porque o coronel Ustra foi condenado. Vocês é que tinham que estar processando, porra! Vocês não entendem isso? Vocês não agem. Outro dia tem outro palhaço que a gente só fica falando e ele não age. Eu estou agindo. O que eu estou fazendo aqui é ação. Agora, e vocês? Vocês têm dinheiro, vocês têm organização, etc. Por que que vocês não... Pergunto, por que que o exército brasileiro jamais processou quem o difama? Vocês consagraram, vocês ministros do exército, comandantes do exército, como... Vocês consagraram o direito de difamar o exército. Porque cada vez que alguém inventava uma mentira contra o exército, o que que vocês faziam? Soltar uma notinha oficial, um peidinho oficial. Nunca processaram ninguém por difamar, vamos dizer, a instituição mais respeitada do Brasil. Vocês não são homens, vocês são frouxos, vocês são um bando de cagão. Todos vocês comandantes do exército. Agora, se você não é comandante, você, vamos dizer, é um oficial da reserva, você é diretamente atingido pela difamação do exército e você tem o direito de processar o difamador. Por que não fazem isso? Por que fica só choramingando? Então, isso aí é uma crise nacional de testosterona que já passou para cá também, você está entendendo? Mas aqui não é tanto falta de testosterona, aqui é um negócio de QI. Vamos ver o que mais temos aqui. Tem aqui um rapaz que me escreve um negócio muito bom mesmo, e eu não estou achando a carta dele aqui, mas ele disse que ele quer aplicar a minha teoria dos quatro discursos para o estudo das mentalidades, ou seja, ele pergunta se não existe. Está aqui, peraí. Aqui está. Achei. É Leandro Melo Ferreira. Ele quer saber se não pode aplicar a teoria dos quatro discursos à análise das mentalidades, ou seja, não apenas dos discursos efetivamente existentes, mas do tipo de justificação implícito que está colocado por trás das palavras e ações, etc. Isso é perfeitamente possível, Leandro Melo Ferreira. Eu só não fiz isso por falta de tempo. Na verdade, até fiz, usei muito isso nas aulas. Nunca no trabalho publicado, mas nas aulas, já, qualquer hora aparece a gravação. Então, Leandro Melo Ferreira, é de Vitória do Espírito Santo. Parabéns pela sua ideia, vai em frente, se eu puder ajudar em alguma coisa, não deixe de recorrer a mim. E, com isto, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa urgente aqui. Não, acho que não tem mais nada. Acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.